Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, nosso querido e querido ouvinte, que prazer é poder novamente abrir um fórum bíblico, sabendo que está aí desse lado a nos ouvir e que é um fiel ouvinte, cada semana acompanha-nos nas perguntas que vão sendo esclarecidas aqui pelo nosso convidado Artur Machado. E por falar em Artur Machado, Artur, sejas bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso fórum.
Obrigado, é um prazer uma vez mais estar convosco e poder partilhar algumas das questões da Bíblia que tantas vezes nos interpelam e nos preocupam.
Muito bem. E nós hoje temos um assunto que eu acho que vai ser muito interessante e os nossos ouvintes vão apreciar bastante. Antes de mais, dizer a si que nos ouve que pode nos contactar podendo partilhar as suas dúvidas. Nós temos o mail, que é programas@radiorcs.pt, ou então o número de telefone 933-912-912, o qual pode enviar um SMS ou então até pelo WhatsApp, que é mais fácil já para muitas pessoas, e nós daremos a resposta no momento certo. Nós vamos então dar início ao nosso programa e antes de propriamente fazer-te a pergunta, Artur, realmente quando nós falamos ou quando nós pensamos no mundo antes dele ter existido, antes dele ter vindo à existência, nós chegamos a pensar como é que pela história bíblica nós vemos que ele tem tão poucos anos e pela ciência ele tem milhões de anos. E às vezes tenta-se encontrar respostas para isso. E uma das respostas é que ele já existia num estado caótico. E talvez esta seja a pergunta. Será que para explicar que o nosso mundo já existia antes da criação, ele estaria numa situação caótica? O que é que nos podes dizer em relação a isso?
Pois o livro de Gênesis realmente despoleta essa dúvida logo no início. Os versículos 1 e 2 fazem surgir essas dúvidas. E dizem no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Estes dois versículos já fizeram correr rios de tinta e ainda vão continuar a alimentar muitas teorias. E há muitas interpretações desta passagem. Daqui a pouco eu vou resumir as cinco principais interpretações desta passagem que vão ao encontro daquilo que tu acabaste de dizer. A primeira interpretação diz que Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é um título. Portanto, é o título. Se considerarmos o primeiro versículo como um resumo ao título, realmente nós não somos informados quando é que Deus criou a matéria em forma da terra ou se ele criou toda a matéria. E, portanto, a teoria de que Gênesis 1:1 é um título permite essa dúvida. Se a matéria já existia desde a eternidade. Mas essa perspectiva é negada pelo resto da Bíblia. Porque o Salmo 33, por exemplo, no versículo 6, diz: os céus, pela sua palavra, referindo-se a Deus, foram feitos, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. E, portanto, se os céus foram feitos pela palavra de Deus e o exército deles pelo sopro da sua boca, é porque a matéria não era eterna. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 4 e no versículo 17, diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Portanto, se Deus chama à existência as coisas que não existem, a matéria não pode ser eterna. E, de acordo com esta teoria de que Gênesis 1:1 era um título, o versículo 2 que afirma a Terra era sem forma e vazia, dizem os proponentes desta teoria, permanece um mistério. A segunda teoria, acerca de Gênesis 1:1 e 2, é chamada a teoria da ruína e restauração. Para alguns cristãos, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, refere-se à criação do mundo físico e de toda a vida que nele existe, num tempo muito anterior aos 7 dias da criação. E, de acordo com esta teoria, teria havido um cataclismo que teria eliminado completamente qualquer vestígio de vida sobre a face da Terra, daí que o versículo 2 dizia que a Terra era sem forma e vazia. E muitas pessoas vão encontrar esta perspectiva na tradução bíblica da Bíblia de Scofield. A Bíblia de referência de Scofield defende esta teoria, que é conhecida como a teoria da ruína e da restauração. E esta teoria tem uma explicação simples. É que quando Charles Darwin publicou em 1859 o seu livro Origem das Espécies, muitos cristãos pensaram encontrar nessa teoria da evolução dada por Charles Darwin a resposta às longas mudanças das eras geológicas e tentaram conciliar esses tempos geológicos com os 7 dias, portanto, da criação. E os que defendem esta teoria da ruína e restauração acreditam que o pecado, o sofrimento e a morte já existiam milhões de anos antes da criação de Adão e Eva. Porém, também verificamos que esta teoria não está de acordo com a Bíblia, porque o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 5 e no versículo 12, diz: como por um homem, um só homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, Paulo diz que a morte não existia antes da criação de Adão e Eva, mas que a morte só passou a existir depois de Adão e Eva se terem afastado de Deus. A terceira teoria, que aparece para explicar Gênesis 1 e 2, é a teoria do intervalo passivo. E esta teoria faz referência à criação do universo, incluindo a Terra, há bilhões de anos. Portanto, na teoria do intervalo passivo, a Terra, juntamente com o universo, teriam sido criados há bilhões de anos. Mas só há alguns milhares de anos atrás é que o Espírito Santo pairou sobre a face das águas e só aí é que ocorreu a semana da criação. E esta teoria diz: não havia vida na Terra antes de Deus ter começado a criar. Poderiam era existir rochas que realmente possam ter milhões e milhões de anos. A quarta teoria afirma que a criação do universo ocorreu num único dia. E, portanto, para os adeptos desta teoria, Lúcifer e os anjos foram criados no primeiro dia da semana da criação há muitos milhares de anos. Mas não conseguimos compreender muito bem isto, porque o livro de Jó diz que quando Deus criou a Terra, já haviam outros seres que cantaram quando Deus criou a Terra. Ele diz isso em Jó, capítulo 38, versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Portanto, não é possível que os filhos de Deus rejubilassem quando Deus criou a Terra, se eles foram criados no primeiro dia da criação. Finalmente, última grande teoria, ou a quinta grande teoria, que é a teoria criacionista tradicional, que era adotada por Martinho Lutero e por João Calvino, e que diziam Gênesis capítulo 1, versículo 1, faz parte do primeiro dia da semana da criação, e o versículo 2 descreve a condição da Terra imediatamente após a criação desta e antes da criação da luz. E eles fundamentavam esta teoria no quarto mandamento, porque eles diziam: em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo o que neles há. E, portanto, na teoria criacionista tradicional, a expressão tudo o que neles há inclui a matéria-prima dos céus e da Terra. Portanto, aqui temos, em resumo, as 5 grandes teorias que procuram explicar Gênesis 1, versículos 1 e 2.
Ok. Então, e que elementos nós podemos retirar do texto bíblico que nos ajudem nesta compreensão?
Ora bem, nós podemos dizer que muito da perspectiva temporal que se tem dos 2 primeiros versículos do livro de Gênesis vem da forma como nós traduzimos o primeiro. E, na verdade, ele pode ser traduzido de 2 maneiras. Há, inclusivamente, autores que dizem que as 2 maneiras estão certas. Mas vamos ver as 2 grandes maneiras pelas quais ele pode ser traduzido. Ele pode ser traduzido tal como nós temos na nossa Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso, esse tipo de tradução, chama-se que a palavra princípio vem como cláusula independente do versículo 2. E esta leitura que nós temos na Bíblia João Freire de Almeida foi aquela que prevaleceu até o século XIX, quando começou a alta crítica a influenciar a interpretação da Bíblia. E, portanto, o que esta tradução diz é que no versículo 1 teria vindo o primeiro ato da criação e depois no versículo 2 a condição da terra após a criação inicial. Sendo que os versículos 3 a 21 do capítulo 1 descreveriam a criação sucessiva de Deus em cada um dos dias. Esta é a tradução que aparece na Septuaginta, é a tradução que aparece em João Freire de Almeida, na King James, na Nova Versão Internacional. Mas há outra tradução, que também é possível. E a outra tradução diz, no início, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Só tem uma mudança, no início, quando Deus. E, portanto, chama-se a este tipo de tradução a cláusula dependente do versículo 2. E nesta interpretação, o versículo 3 é que é o começo atual da obra criadora de Deus, que começa, haja luz, sendo que a terra já existia sem forma e vazia. E, portanto, a criação de Deus deixa de ser a terra para ser a luz. Logo, o versículo 1 não trata de uma criação absoluta, mas trata de uma criação relativa, porque a matéria já existia. E neste tipo de tradução, a matéria é coeterna juntamente com Deus. Este tipo de tradução aparece, por exemplo, na tradução da Bíblia de Moffat. E, portanto, a forma como nós traduzimos o hebraico vai dizer como é que nós compreendemos a criação e o tempo que decorre entre o versículo 1 e o versículo 2 e o estado do nosso planeta, se ele era pré-existente, sem forma e vazia à criação dos sete dias, ou se ele já existia assim e numa matéria que teria vindo, portanto, eterna já, como Deus é eterno. O texto hebraico, do livro de Gênesis começa com a palavra no princípio, Bereshit. Uma palavra que é raramente usada na Bíblia hebraica. Na verdade, ela só aparece 4 vezes na Bíblia hebraica. Uma aqui, em Gênesis 1:1, e as outras 3 vezes no texto de Jeremias. E a palavra Bereshit não se refere à criação do planeta Terra, mas refere-se à criação de todo o universo, onde está incluído o planeta Terra. Ou seja, isto não significa que todo o universo tenha sido criado ao mesmo tempo que o planeta Terra, mas quer dizer, à maneira hebraica, que o Deus que criou o universo foi o mesmo Deus que criou o planeta Terra. Ele até pode ter criado em momentos diferentes, mas a matéria não existia se Deus não a tivesse trazido à existência. Quando? No princípio. E nós não sabemos quando é que foi esse princípio. O que nós sabemos é que esta palavra princípio, Bereshit, está intimamente ligada à segunda palavra do texto do livro de Gênesis, que é a palavra bará, criou. E se tivermos aqui ouvintes familiarizados com o texto hebraico, vão rapidamente perceber que se tiverem um texto hebraico à sua frente de Gênesis capítulo 1, versículo 1, vão notar que a palavra Bereshit e a palavra bará são constituídas pelas 3 primeiras letras e são as mesmas. Um bet, um resh e um alef. E que o som é o mesmo, br. E isto é engraçado, porque embora estas duas palavras, no princípio criou, Bereshit bará, não tenham, não pertençam à mesma raiz verbal, elas têm o mesmo som. Elas têm um som, portanto, muito idêntico. E este verbo bará, que vai aparecer 7 vezes no relato da criação, indica que apenas Deus é o sujeito deste verbo. Portanto, só Deus é que pode, na Bíblia, o verbo criar só se aplica a Deus. Logo, estas duas noções, no princípio, há milhões e milhões e milhões de anos, Deus criou. Criou o universo e criou, quando Deus quis, o planeta Terra. Mas que nenhum dos dois veio a existir sem que Deus tivesse criado. E depois vem esta expressão, céus e terra, que é um outro marisma. A expressão céus e terra indica a totalidade e aponta para as duas coisas. Aponta também para a totalidade do universo e aponta para a totalidade daquilo que abrange o nosso planeta, que é a forma do nosso planeta e a atmosfera que nos rodeia. Portanto, esta expressão céus e terra indicam realmente a mesma coisa. E esta expressão céus e terra aparece 40 vezes na Bíblia com diversos significados. Ela pode significar o universo ou pode significar o nosso planeta. Sendo assim, Gênesis 1.1 tanto nos pode dar a perspectiva da criação do universo há bilhões de anos atrás, dizendo-nos que o universo que existe foi criado por Deus, como também faz referência ao nosso planeta, resumindo no primeiro versículo que Deus também criou o nosso planeta. E ao criar o nosso planeta, dotou-o de uma estrutura que também pode ter milhões e milhões de anos. E finalmente temos a expressão do versículo 2. A terra era sem forma e vazia. Uma expressão engraçada no hebraico. Tohu vuhu. Tohu significa nada ou deserto. E a expressão vuhu significa trevas de qualquer vida. E, portanto, a expressão que sobressai destes dois versículos, quer pela fonética, quer pela semântica, é negativo e está em conjunção com o capítulo 2. Se as pessoas reparam no capítulo 2 do livro de Gênesis, no versículo 5, a característica da criação que é dada é que ainda não era, ainda havia coisas que ainda não eram. E ambas as perspectivas salientam isso, que Deus criou a partir do nada. E esta expressão, que a terra era sem forma e vazia, era uma maneira do texto de Gênesis responder aos textos das cosmogonias vizinhas de Israel, da cosmogonia egípcia, da cosmogonia mesopotâmica e babilónica, onde os deuses criavam a partir de coisas. Criavam a partir do corpo de outros deuses, criavam a partir do sangue, criavam a partir de outra matéria. E o livro de Gênesis diz que a criação não se fez dessa maneira. A criação fez-se realmente do nada. Ora, mas é aqui, neste que eu estou a afirmar, que se separam duas posições ou duas interpretações do texto que não mereceram qualquer crítica às diferentes interpretações desta passagem que eu fiz no início. E nós iremos já falar dessas duas interpretações. Lembram-se que eu mencionei 5? Mas há duas dentre essas 5 que podem se encaixar perfeitamente nestas duas passagens. E cada um das pessoas que nos ouve pode perceber já do que é que eu estou a falar.
Uhum. Então vamos, para esclarecer os nossos ouvintes, vamos então a essas interpretações.
É uma delas, é a interpretação criacionista tradicional, defendida por Martinho Lutero e por João Calvin, que diz que o versículo 1 faz parte já da semana da criação, portanto, no princípio criou Deus os céus e a terra, e isso já era a semana da criação, e que o versículo 2 descreve a condição da terra imediatamente após a sua criação, isto é, Deus faz aparecer a terra e a terra não tinha forma. Isto é o que interpretou Martinho Lutero e João Calvino. E há cristãos que acreditam nisto. E acreditam, por exemplo, que a Terra só tem uns milhares de anos. A segunda interpretação é do intervalo passivo, também conhecida pela teoria do universo antigo e da Terra recente. E o que é que esta teoria diz? Esta teoria é simples. O versículo 1 descreve a criação do universo, onde se inclui a Terra num estado bruto, mas isso não faz parte dos 6 dias da criação. O versículo 2 diz-nos que a Terra estava justamente nesse estado bruto antes da semana da criação. E só a partir do versículo 3 é que nós temos a semana da criação. E o texto de Gênesis permite-nos estas duas possibilidades. Permite-nos a uns dizerem, não, a Terra só tem 6 mil anos. E eu não posso dizer nada, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Eu não posso dizer nada contra cristãos que pensem assim. Mas também não posso dizer nada contra cristãos que digam assim, a Terra tem milhões de anos. Porque Deus criou-a num início que eu não sei quando foi, e nesse início ela era sem forma e vazia. E só depois, não sei quanto tempo mais tarde, é que ele veio a organizar esses elementos. Isto não significa que a vida tenha milhões de anos, entendamos-nos. Significa que há duas maneiras de eu compreender Gênesis 1, 1 e 2. Se eu for pela perspectiva criacionista, junto o versículo 1 ao versículo 2, se eu for pela perspectiva do intervalo passivo, então eu sei que o versículo 1 pode ter ocorrido milhões de anos, muitos milhões de anos, antes do versículo 2 e do versículo 3. E o texto de Gênesis dá-nos essa liberdade. Mas o que é interessante é que este capítulo mostra-nos o poder do Deus Criador, que criou a partir do nada e que nos informa que nós somos as suas criaturas. É claro que continua a ser uma passagem que merece um estudo atento e profundo, que continuará a desafiar as mentes mais argutas e perspicazes na procura de revelar esse mistério que é a criação do universo, do mundo e de cada um de nós. E esta foi uma humilde perspectiva que eu deixei aqui com os nossos ouvintes,
claro,
para que percebam que o texto dá-nos margem para nós lermos dentro daquilo que é uma hermenêutica e uma exegese bíblica, dá-nos margem para nós estarmos numa ou noutra posição.
Claro. O grande problema é que ninguém estava lá, não é, Arthur?
Para, exatamente. Para ninguém ver... foi testemunho ocular. Exatamente. E, portanto, só podemos aproximar-nos do texto com, claro, os métodos que possuímos. Claro.
É curioso que, mesmo quando olhamos para Adão e Eva, eles também, apesar de terem vivido essa semana da criação, não viram como é que ela foi feita.
É por isso que nunca podemos considerar o livro de Gênesis um livro histórico. Ele não é um livro histórico,
claro,
porque não houve um historiador que tenha visto acontecer. Moisés provavelmente teve a visão do que aconteceu, mas não foi testemunho ocular.
Claro. Claro. E é curioso que o livro do Apocalipse vai dizer que Deus vai fazer novos céus e nova terra. E nessa altura, sim, acredito que os remidos vão estar a observar essa nova criação.
É isso, essa nova criação.
Até lá, vamos ficar com curiosidade para que um dia Deus nos responda a todas estas questões. Obrigado, Arthur, mais uma vez, por nos teres trazido estas visões que são interessantes e que nos dão pistas também de reflexão. Quem sabe Deus não revelará, através até do texto bíblico, mais alguma coisa que esteja escondida e que a gente ainda não descobriu. Muito obrigado mais uma vez, Arthur.
Foi um prazer.
Foi um prazer também para nós. E vou-me despedir dos nossos ouvintes, dizendo que esperamos pelas vossas dúvidas, as vossas questões, porque teremos muito gosto em respondê-las aqui e o Arthur trará uma resposta satisfatória a essa dúvida que tenha. E que na próxima semana estejam aí connosco novamente para mais um Fórum Bíblico.
Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.